Muito boa tarde, vamos para a informação com o Vítor Lenas.
Boa tarde, deputada Patrícia Fonseca, do CDS, participa em tomar num encontro sobre o Rio Nabão. O Governo decide baixar-se a relevância do curso profissional técnico florestal. Festival Bons Sons em Sem Soldos regressa em agosto. O evento teve apresentação esta sexta-feira.
Falamos agora do estado do tempo para hoje, claro, para este sábado, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Iremos ter, então, períodos de céu muito nublado, ainda períodos de chuva ou aguaceiros fracos e pouco frequentes, também vento fraco a moderado, soprando moderado a forte nas terras altas, ainda descida da temperatura máxima. Previstos estão em 15 para o Porto e Coimbra, 16 para Leiria, 17 para Santarém e Tomar e 18 para Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, esteve na manhã de sábado na antiga Junta de Santa Maria dos Olivais, onde participou num encontro sobre o Rio Nabão. A iniciativa teve como objetivo abordar, entre outros aspectos, os problemas que há vários anos afetam o Rio, nomeadamente a questão da poluição. João Peixoto, presidente do CDS Nabantino, abriu o encontro referindo as razões que levaram então à realização da iniciativa.
O Ouvir Tomar, que segue a linha de pensamento do Ouvir Portugal, do CDS. E é mesmo para isso que estamos aqui hoje presentes, para ouvirmos falar sobre Tomar e sobre um dos problemas que tem afetado o nosso concelho e os concelhos vizinhos, que é a poluição do nosso rio, do Rio Nabão. Nabão convida, com o duplo sentido, com o sentido de vida e com o sentido de convidar a população, os tomarenses, os nossos vizinhos, quem gosta de Tomar, a estar presente e a pensar em torno desta problemática que nos tem afetado nos últimos anos. E o Ouvir Tomar enquadra-se neste mesmo contexto, naquilo que é saber ouvir, saber dialogar e, de forma muito importante, encontrar soluções concretas, ou seja, não soluções dispersas, mas soluções concretas para o nosso concelho. O nosso concelho que precisa de evoluir, precisa de ter uma maior estabilidade e temos que, obviamente, que pensar sobre os problemas que vive neste momento.
A deputada Patrícia Fonseca fez depois uma abordagem ao tema da poluição, aspecto que tem acompanhado não só a este nível do Nabão, mas outros no âmbito da Comissão do Ambiente da Assembleia da República, recordando que o problema que já existe de poluição do Nabão foi agora agravado com os últimos meses de seca.
Não é só quando o rio está poluído que se deve vir, e portanto hoje, felizmente, nos últimos dias não tem havido assim grandes problemas e hoje o rio não parece estar poluído, mas não é só quando está poluído que se deve aparecer. Eu queria dar nota porque acho que é importante. Tem havido muito na comunicação social e nas redes sociais, até em particular, têm aparecido muitas acusações a empresas apontando o dedo a nomes de entidades de empresas que, e muitas vezes com algum ataque à atividade empresarial e económica. E eu lembro sempre que, se nós formos ler o relatório do Estado do Ambiente, que é um documento que é oficial e que é produzido pela Agência Portuguesa do Ambiente anualmente, nós verificamos que em Portugal, não só as empresas, mas o problema do tratamento dos efluentes é um problema grave. E há imensas hectares que não estão, quer dizer, foram construídas na altura com os equipamentos mais modernos que existiam, mas hoje em dia não estão adaptadas àquilo que é a necessidade da dimensão e da quantidade de efluentes que têm. E, portanto, há um enorme trabalho a fazer nessa matéria. E por isso, não acho que sejamos nós, cidadãos, a apontar o dedo à empresa A ou B ou C, ou à Itará, A, B ou C. Devemos é apontar o dedo à situação que, de facto, existe, para que as autoridades averiguem.
Informação na hora certa.
neste sábado, 28 de abril, às 15 horas, na sede do PSD, a candidatura Mais PSD Melhor Tomar, liderada por Lourdes Carmo Fernandes, faz a apresentação da sua moção de estratégia global. A moção define as linhas orientadoras para o Partido Social Democrata em Tomar ao longo dos próximos 2 anos e assenta em 4 eixos: mais estrutura, mais formação e mais proximidade. Na sessão serão apresentadas as principais propostas para a reorganização da estrutura e funcionamento interno do PSD em Tomar, modernização do partido, uma estratégia de comunicação renovada e uma forte aposta na qualificação e preparação dos autarcas e dirigentes no envolvimento da sociedade civil. A candidatura Mais PSD Melhor Tomar convida também os militantes e simpatizantes a estarem presentes nesta sessão. Naquele que é o primeiro ano letivo após as tragédias dos incêndios, o Governo decidiu baixar a relevância do curso profissional de técnico florestal. Os pormenores com o António Feliciano.
Este cenário está estabelecido no mapa de relevância das qualificações profissionais para 2018-2019. O Governo diminuiu a classificação do curso de técnico florestal, neste caso de 9 para 2, na graduação final aprovada para a região centro. Os protestos face a esta decisão do Ministério da Educação, através da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, não se fizeram esperar, tanto que os deputados do Partido Social Democrata, eleitos para a Assembleia da República, já questionaram o Governo, considerando que esta descida na classificação é surpreendente, particularmente para o PSD, atendendo a que, após um verão tão trágico em matéria de incêndios, em que a região centro foi particularmente devastada e castigada, há uma prioridade nacional em matéria de reordenamento da floresta e do território. Perante este quadro, uma das escolas que pode sofrer na pele com esta desvalorização é a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes, situada em Moriscas. A ERTE falou com Duarte Marques, deputado do PSD e um dos subscritores do documento remetido ao Governo, que explica quais os efeitos práticos desta decisão.
Resulta que no próximo ano não haja nenhum curso profissional técnico florestal. Ou seja, no ano em que o país está mais mobilizado para a reforma da floresta, após as tragédias do verão passado, o Governo decide que o curso técnico florestal profissional não tem relevância e baixa de 9 para 2 numa classificação de 0 a 10. Ou seja, as escolas não podem concorrer aos cursos de formação profissional de técnico florestal, porque o Estado não financia. São escolas públicas, escolas agrícolas públicas, e, portanto, no próximo ano não começa nenhum curso no décimo ano de formação profissional nesta matéria, o que é um contrassenso, é uma irresponsabilidade e, sobretudo, é lamentável para o território e para as pessoas que procuram na área florestal um caminho de profissionalização que possa garantir o seu trabalho e também um contributo para a sociedade em que vivem. É um disparate total.
É, mas este já é um cenário que, neste caso, o Partido Social Democrata dá como certo?
Eu dou este cenário como certo se não for invertida a decisão do Governo, neste caso do Ministério da Educação. Ou seja, as escolas, como a classificação de relevância a partir de 6 é que são financiadas, aquelas escolas que tinham interesse e têm o curso preparado para candidatar, tendo em conta este quadro de relevância, não podem candidatar, porque não vale a pena, porque o curso não vai ser financiado. Ou seja, esta nossa pergunta tem como objetivo tentar que o Governo inverta essa decisão, que a Agência para a Qualificação e Ensino Profissional tome uma decisão que vai inverter a decisão que já tomaram, a fim de permitir que possa, no próximo ano, ter este financiamento e que as escolas ainda vão a tempo de se candidatar.
Duarte Marques, por falar em escolas, neste caso na região do Médio Tejo, há registro para a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes, situada na localidade de Moriscas. Fica numa situação então difícil?
Fica. Esta escola, que é uma escola bandeira, é uma escola exemplar no país todo nesta área, na área do desenvolvimento rural, é uma das escolas com mais tradição no setor florestal, e que, ao contrário do que estava a pensar, tendo em conta aquilo que foi o ano passado, queria voltar a abrir este curso, e o Governo, que o ano passado o tinha classificado como 9, este ano classifica este ensino profissional com 2. E, portanto, a escola não vai poder abrir este curso, ao contrário do que desejava, e até de algumas intenções de candidaturas que tinha por parte de vários alunos.
A Aldeia de Sensoldos em Tomar prepara mais uma edição do Festival Bons Sons, a ter lugar em pleno verão, no mês de agosto. O evento já foi apresentado. António Feliciano.
Luís Ferreira, um dos rostos do Bons Sons, considerou o festival como um motor de desenvolvimento e ainda um motivo de orgulho para quem reside na aldeia.
a ideia de que o campo é feito de pessoas idosas e que tenha que haver um certo ideia bucal e de um postal ilustrado. Não, o campo é feito de pessoas de hoje, que trabalham hoje e que vivem hoje e que criam a sua nova camada para a sua cultura. E é sobre essas camadas, a luz não permite ver muito bem, mas aqui também está espelhado o conceito do festival, em que o amor também está na música. Talvez 90% ou 95%, ou se calhar até todas as músicas do mundo falam de amor, falam de amores. O Bonchão também fala do amor à camisola, em que estas pessoas, como viram e muito bem, trabalham a gastronomia, mas também trabalham o acolhimento, trabalham os campos. Houve aqui alguém que andou a reforçar isto ontem, e todas as pessoas a contribuírem com o seu papel. No Bonchons, todas as pessoas podem encontrar as pessoas que têm 90 anos e que trabalham no merchandising, os putos que têm 8 anos e que ajudam nas tafetas e nas dinâmicas do festival. Basta existir para fazer parte e poder ajudar e contribuir para este bem comum. Este bem comum que, por exemplo, esta casa meio ruína, meio também romântica onde nós estamos, tem como objetivo ser a casa aqui ao lado, um espaço de acolhimento rural e um espaço também de apoio às atividades culturais da associação. É também uma delas, se o Monção escorrer bem, que vai ser uma das destinatárias destas verbas. Portanto, no fundo, isto é um ciclo vicioso de uma aldeia que cresceu e que faz e vai crescendo a medida ano após ano. Como também sabemos, a escola de Sensoldos neste momento está quase lotada, com os pais a quererem voltar a viver para Sensoldos. No fundo, Bonchons como um elemento de desenvolvimento local, Bonchons como um projeto que, acima de tudo, trabalha o ego das pessoas, trabalha o ego da música portuguesa. Se calhar hoje em dia devemos também fazer um festival de cinema para que aquelas pessoas que dizem que não gostam de cinema português se revejam naquilo que as pessoas há 12 anos diziam: eu não gosto de música portuguesa. E isso já não acontece. Hoje, se alguém o diz, é porque anda alienado, anda num sítio qualquer. A música portuguesa marca e dá cartas já a nível internacional.
Informação na hora certa.
A Assembleia Municipal de Tomar aprovou, no decorrer da última sessão, a proposta de estatutos da empresa local de natureza intermunicipal denominada RSTJ, Gestão e Tratamento de Resíduos. O município de Tomar deverá ainda votar a sua adesão a esta nova empresa, que vai substituir de futuro a Resitejo e que presentemente tem a sua responsabilidade a recolha de resíduos sólidos em vários municípios da região, mantém um conjunto de dúvidas em relação à nova empresa. No decorrer da discussão da proposta de estatutos da nova entidade, o deputado municipal da CDU, Paulo Macedo, lembrava a questão da dívida da Resitejo, que foi inclusive alvo de uma proposta aprovada em 2015 pela Assembleia Municipal e que referiu uma dívida de quase 3 milhões de euros. Paulo Macedo quis saber como é que está hoje essa dívida.
Isto era uma proposta em que se punha a dívida, que na altura era uma dívida de 2.966.863 euros, e a Câmara passava a ter uma cotização mensal de 1.500. E o que nós, na altura, aqui aprovámos é que não aceitávamos a determinação do valor da cota fixada em função das despesas de funcionamento. Na revisão dos estatutos, atualmente em curso, estamos a falar, logicamente, em 2015, se equaciona a existência maioritária de agentes económicos privados, foi aqui aprovado, uma vez que a maioria das cotas deve continuar a pertencer aos municípios. Dizíamos também, no quarto ponto, que se devia solicitar à Inspeção Geral de Finanças, à Agência Portuguesa do Ambiente, a revisão de auditorias à Resitejo, visando garantir o cumprimento das regras financeiras e ambientais por esta associação. E, por fim, solicitávamos também à Inspeção Geral de Finanças que averiguasse o cumprimento pela Resitejo dos normativos constantes da Lei 50 de 2012, 30 de agosto, e da Lei 73 de 2013. Isso foi aqui aprovado por unanimidade. E até se pedia que a mesa da Assembleia Geral da Resitejo, que instávamos à mesa, para que reunisse com a maior urgência com o Ministério das Finanças e com o Ministério do Ambiente, e Ordenamento do Território e Energia. Pois bem, e na altura, em 2017, as perguntas que colocavam à Sra. Presidente era: depois da aprovação desta proposta por unanimidade, como é que está o valor da dívida da tal Resitejo? Como é que ela está?
Na resposta, a Presidente de Câmara de Tomar recordava que este processo não tem sido fácil, uma vez que os estatutos garantem igual peso nas decisões de pequenos e grandes municípios. Referiu ainda que, no que se refere às dívidas, elas deverão transitar para a nova entidade.
A Resitejo, como sabe, e aquilo que está na proposta de estatutos, enferma daquilo um problema que Tomar sempre disse que era um problema, que é o facto de todos os municípios terem igualdade de votos. E, portanto, bem podem os municípios grandes, e neste caso incluo Santarém, Tomar e Torres Novas, que somos os maiores deste universo, propor o que quer que seja em Assembleia Geral, que normalmente os municípios mais pequenos chumbam. Certo é, que houve reuniões com a Inspeção-Geral de Finanças, houve reuniões com a ERSAR, tem que passar sempre pela entidade reguladora, mesmo noutras matérias que não esta da constituição da nova empresa, e certo é que houve auditorias. Aquilo que eu sei é que a última auditoria, até elaborada recentemente, está a Resitejo, ainda entidade Resitejo, a aguardar o relatório da auditoria para se poder pronunciar em sede de audiência prévia. E, portanto, é sinal que houve uma auditoria recente. Aquilo que está preconizado é, e, portanto, vamos ver o que é que está nesta auditoria, é para a nova entidade transitarem todos os ativos e todos os passivos.
Os deputados do PS eleitos pelo Distrito de Santarém alertaram o Ministro da Saúde para a necessidade de se avançar com as obras no bloco operatório do hospital em Santarém. Em causa está a suspensão das obras, por decisão do Tribunal de Contas, devido a uma questão formal relacionada com a lei dos compromissos. Hugo Costa, António Gameiro e Dálio Salvador Serrão explicam, na pergunta enviada ao Governo, que as referidas obras foram suspensas por decisão do Tribunal de Contas, dado que, à data em que foi registado o compromisso referente ao encargo resultante do contrato, a Unidade de Saúde não tinha fundos disponíveis para fazer face à despesa, o que, segundo a legislação, impede a assunção de novas dívidas. Como consequência desta ilegalidade apenas formal, de acordo com o Tribunal de Contas, as obras encontram-se suspensas e o contrato poderá ter de ser anulado, potenciando atrasos e constrangimentos nos cuidados de saúde prestados às populações, lamentam os deputados socialistas. Os parlamentares recordam as declarações do Presidente do Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém, que revelou que a obra, orçada num valor global de 3 milhões de euros, está a ser realizada com fundos do hospital sem recurso a financiamento comunitário, sendo o contrato desta segunda fase na ordem dos 1,5 milhões de euros. Afirma ainda que o caso já é do conhecimento do Ministro da Saúde, havendo uma garantia de que tudo será resolvido rapidamente em articulação com o Ministério das Finanças. Desta forma, Hugo Costa, António Gameiro e Dália Salvador Serrão querem saber quando e como pretende a tutela solucionar a situação, de modo a que os constrangimentos provocados sejam o mais rapidamente sanados.
Informação na hora certa.
Haverá tigela especial alusiva aos 25 anos, mas com edição limitada. A 5 de maio, venha a Tomar deliciar-se com aromas e sabores únicos das 57 sopas. Bilhetes à venda no Edifício do Turismo e no CIR. Consulte tudo em cm-tomar.pt.
Lotes, a pensar em si.
É meio-dia e 59 minutos.
Rádio R, em Tomar, 98 e 92 FM.
Gosta de comer bem? E de fado? Então faça dois em um. Almoço e lanche com fado no restaurante Lodge, domingo, dia 29 de Abril. As Três Marias, Maria de Fátima Mendes, Maria de Lourdes e Maria de Fátima Fonseca convidam Emanuel Moura, António Figueiredo, Diamantino Silva, Vicente Generoso, António Santos e Fábio Coutinho. Ainda há participação especial de Maria Francisca. Almoço buffet e lanche com fado no Lodge, dia 29 de Abril. Reserve já através do 249-346-359. Lodge, na Rua Carlos Maria Pereira, número 7A, Tomar.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, esteve na manhã de sábado na antiga Junta de Santa Maria dos Olivais, onde participou num encontro sobre o Rio Nabão. A iniciativa teve como objetivo abordar, entre outros aspectos, os problemas que há vários anos afetam o Rio, nomeadamente a questão da poluição. João Peixoto, presidente do CDS Nabantino, abriu o encontro referindo as razões que levaram então à realização da iniciativa.
O Ouvir Tomar que segue a linha de pensamento do Ouvir Portugal do CDS. E é mesmo para isso que estamos aqui hoje presentes, para ouvirmos falar sobre Tomar e sobre um dos problemas que tem afetado o nosso concelho e os concelhos vizinhos, que é a poluição do nosso rio, do Rio Nabão. Nabão convida, com o duplo sentido, com o sentido de vida e com o sentido de convidar a população, os temarenses, os nossos vizinhos, quem gosta de tomar, a estar presente e a pensar em torno desta problemática que nos tem afetado nos últimos anos. E o Ouvir Tomar enquadra-se neste mesmo contexto, naquilo que é saber ouvir, saber dialogar e, de forma muito importante, encontrar soluções concretas, ou seja, não soluções dispersas, mas soluções concretas para o nosso concelho. O nosso concelho que precisa de evoluir, precisa de ter uma maior estabilidade e temos que, obviamente, que pensar sobre os problemas que vive neste momento.
A deputada Patrícia Fonseca fez depois uma abordagem ao tema da poluição, aspecto que tem acompanhado não só a este nível do Nabão, mas outros no âmbito da Comissão do Ambiente da Assembleia da República, recordando que o problema que já existe de poluição do Nabão foi agora agravado com os últimos meses de seca.
Não é só quando o rio está poluído que se deve vir, e portanto hoje, felizmente, nos últimos dias não tem havido assim grandes problemas e hoje o rio não parece estar poluído, mas não é só quando está poluído que se deve aparecer. Eu queria dar nota porque acho que é importante. Tem havido muito na comunicação social e nas redes sociais, até em particular, têm aparecido muitas acusações a empresas apontando o dedo a nomes de entidades, de empresas que, e muitas vezes com algum ataque à atividade empresarial e económica. E eu lembro sempre que, se nós formos ler o relatório do Estado do Ambiente, que é um documento que é oficial e que é produzido pela Agência Portuguesa do Ambiente anualmente, nós verificamos que em Portugal, não só as empresas, mas o problema do tratamento dos efluentes é um problema grave. E há imensas hectares que não estão, quer dizer, foram construídas na altura com os equipamentos mais modernos que existiam, mas hoje em dia não estão adaptadas àquilo que é a necessidade da dimensão e da quantidade de efluentes que têm. E, portanto, há um enorme trabalho a fazer nessa matéria. E por isso, não acho que sejamos nós, cidadãos, a apontar o dedo à empresa A ou B ou C, ou à Itará, A, B ou C. Devemos é apontar o dedo à situação que, de facto, existe, para que as autoridades averiguem.
Informação na hora certa.
Neste sábado, 28 de abril, às 15 horas, na sede do PSD, a candidatura Mais PSD é Melhor Tomar, liderada por Lourdes Carmo Fernandes, faz a apresentação da sua moção de estratégia global. A moção define as linhas orientadoras para o Partido Social Democrata em Tomar ao longo dos próximos 2 anos e assenta em 4 eixos: mais estrutura, mais informação, mais formação e mais proximidade. Na sessão serão apresentadas as principais propostas para a reorganização da estrutura e funcionamento interno do PSD em Tomar, modernização do partido, uma estratégia de comunicação renovada e uma forte aposta na qualificação e preparação dos autarcas e dirigentes no envolvimento da sociedade civil. A candidatura Mais PSD Melhor Tomar convida também os militantes e simpatizantes a estarem presentes nesta sessão. Naquele que é o primeiro ano letivo após as tragédias dos incêndios, o Governo decidiu baixar a relevância do curso profissional de técnico florestal. Os pormenores com o António Feliciano.
Este cenário está estabelecido no mapa de relevância das qualificações profissionais para 2018-2019. O Governo diminuiu a classificação do curso de técnico florestal, neste caso de 9 para 2, na graduação final aprovada para a região centro. Os protestos face a esta decisão do Ministério da Educação, através da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, não se fizeram esperar, tanto que os deputados do Partido Social Democrata, eleitos para a Assembleia da República, já questionaram o Governo, considerando que esta descida na classificação é surpreendente, particularmente para o PSD, atendendo a que, após um verão tão trágico em matéria de incêndios, em que a região centro foi particularmente devastada e castigada, há uma prioridade nacional em matéria de reordenamento da floresta e do território. Perante este quadro, uma das escolas que pode sofrer na pele com esta desvalorização é a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes, situada em Moriscas. A ERTE falou com Duarte Marques, Marques, deputado do PSD e um dos subscritores do documento remetido ao Governo, que explica quais os efeitos práticos desta decisão.
Resulta que no próximo ano não haja nenhum curso profissional técnico florestal. Ou seja, no ano em que o país está mais mobilizado para a reforma da floresta, após as tragédias do verão passado, o Governo decide que o curso técnico florestal profissional não tem relevância e baixa de 9 para 2 numa classificação de 0 a 10. Ou seja, as escolas não podem concorrer aos cursos de formação profissional de técnico florestal porque o Estado não financia. São escolas públicas, escolas agrícolas públicas. E, portanto, no próximo ano não começa nenhum curso no décimo ano de formação profissional nesta matéria, o que é um contrassenso, é uma irresponsabilidade e, sobretudo, é lamentável para o território e para as pessoas que procuram na área florestal um caminho de profissionalização que possa garantir o seu trabalho e também um contributo para a sociedade em que vivem. É um disparate total.
É, mas este já é um cenário que, neste caso, o Partido Social Democrata dá como certo?
Eu dou este cenário como certo se não for invertida a decisão do Governo, neste caso do Ministério da Educação. Ou seja, as escolas com a classificação de relevância a partir de 6 é que são financiadas. Aquelas escolas que tinham interesse e têm o curso preparado para candidatar, tendo em conta este quadro de relevância, não podem candidatar, porque não vale a pena, porque o curso não vai ser financiado. Ou seja, esta nossa pergunta tem como objetivo tentar que o Governo inverta essa decisão, que a Agência para a Qualificação e Institucional tome uma decisão que vai inverter a decisão que já tomaram, a fim de permitir que possa no próximo ano ter este financiamento e que as escolas ainda vão a tempo de se candidatar.
Duarte Marques, por falar em escolas, neste caso na região do Médio Tejo, há registro para a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes, situada na localidade de Mouriscas. Fica numa situação então difícil?
Sim, que esta escola, que é uma escola bandeira, é uma escola exemplar no país todo nesta área, na área do desenvolvimento rural, é uma das escolas com mais tradição no setor florestal e que, ao contrário do que estava a pensar, tendo em conta aquilo que foi o ano passado, queria voltar a abrir este curso e o Governo, que o ano passado o tinha classificado como 9, este ano classifica este ensino profissional com 2. E, portanto, a escola não vai poder abrir este curso, ao contrário do que desejava, e até de algumas intenções de candidaturas que tinha por parte de vários alunos.
A aldeia de Sensoldos em Tomar prepara mais uma edição do Festival Bons Sons, a ter lugar em pleno verão, no mês de agosto. O evento já foi apresentado. António Feliciano.
Luís Ferreira, um dos rostos do Bons Sons, considerou o festival como um motor de desenvolvimento e ainda um motivo de orgulho para quem reside na aldeia.
A ideia de que o campo é feito de pessoas idosas e que tenha que haver um certo ideia bucal e de um postal ilustrado. Não, o campo é feito de pessoas de hoje, que trabalham hoje e que vivem hoje e que criam a sua nova camada para a sua cultura. E é sobre essas camadas, a luz não permite ver muito bem, mas aqui também está espelhado o conceito do festival, em que o amor também está na música. Talvez 90% ou 95%, ou se calhar até todas as músicas do mundo falam de amor, falam de amores. O Bons Sons também fala do amor à camisola, em que estas pessoas, como viram e muito bem, trabalham a gastronomia, mas também trabalham o acolhimento, trabalham os campos. Houve aqui alguém que andou a reforçar isto ontem, e todas as pessoas a contribuírem com o seu papel. No Bons Sons, todas as pessoas podem encontrar as pessoas que têm 90 anos e que trabalham no merchandising, os putos que têm 8 anos e que ajudam nas tafetas e nas dinâmicas do festival. Basta existir para fazer parte e poder ajudar e contribuir para este bem comum. Este bem comum que, por exemplo, esta casa meio ruína, meio também romântica onde nós estamos, tem como objetivo ser a casa aqui ao lado, um espaço de acolhimento rural e um espaço também de apoio a atividades culturais da associação. É também uma delas, se o Bons Sons correr bem, que vai ser uma das destinatárias destas verbas. Portanto, no fundo, isto é um ciclo vicioso de uma aldeia que cresceu e que faz e vai crescendo a medida ano após ano. Como também sabemos, a escola de Sensoldos neste momento está quase lotada, com os pais a quererem voltar a viver para Sensoldos. Mas, no fundo, Bons Sons como um elemento de desenvolvimento local, Bons Sons como um projeto que, acima de tudo, trabalha o ego das pessoas, trabalha o ego da música portuguesa. Se calhar, hoje em dia, devemos também fazer um festival de cinema para que aquelas pessoas que dizem que não gostam de cinema português se revejam naquilo que as pessoas há 12 anos diziam, eu não gosto de música portuguesa. E isso já não acontece. Hoje, se alguém diz, é porque anda alienado, anda noutro sítio qualquer. A música portuguesa marca e dá cartas já a nível internacional.
Informação na hora certa.
A Assembleia Municipal de Tomar aprovou no decorrer da última sessão a proposta de estatutos da empresa local de natureza intermunicipal denominada RSTJ, Gestão e Tratamento de Resíduos. O município de Tomar deverá ainda votar a sua adesão a esta nova empresa, que vai substituir de futuro a Resitejo e que presentemente tem a sua responsabilidade a recolha de resíduos sólidos em vários municípios da região, mantém um conjunto de dúvidas em relação à nova empresa. No decorrer da discussão da proposta de estatutos da nova entidade, o deputado municipal da CDU, Paulo Macedo, lembrava a questão da dívida da Resitejo, que foi inclusive alvo de uma proposta aprovada em 2015 pela Assembleia Municipal e que referiu uma dívida de quase 3 milhões de euros. Paulo Macedo quis saber como é que está hoje essa dívida.
Isto era uma proposta em que se punha a dívida, que na altura era uma dívida de 2.966.863 euros, e a Câmara passava a ter uma cotização mensal de 1.500. E o que nós, na altura, aqui aprovámos, é que não aceitávamos a determinação do valor da cota fixada em função das despesas de funcionamento, na revisão dos estatutos atualmente em curso, estamos a falar, logicamente, em 2015, se equaciona a existência maioritária de agentes económicos privados, foi aqui aprovado, uma vez que a maioria das cotas deve continuar a pertencer aos municípios. Dizíamos também no quarto ponto que se devia solicitar à Inspeção Geral de Finanças, à Agência Portuguesa do Ambiente, a revisão de auditorias à Resitejo, visando garantir o cumprimento das regras financeiras e ambientais por esta associação. E, por fim, solicitávamos também à Inspeção Geral de Finanças que averiguasse o cumprimento pela Resitejo dos normativos constantes da Lei 50 de 2012, 30 de agosto, e da Lei 73 de 2013. Isso foi aqui aprovado por unanimidade. E até se pedia que a mesa da Assembleia Geral da Resitejo, instávamos à mesa para que reunisse com a maior urgência com o Ministério das Finanças e com o Ministério do Ambiente, e Ordenamento do Território e Energia. Pois bem, e na altura, em 2017, as perguntas que colocávamos à Sra. Presidente era, depois da aprovação desta proposta por unanimidade, como é que está o valor da dívida da tal Resitejo? Como é que ela está?
Na resposta, a Presidente de Câmara de Tomar recordava que este processo não tem sido fácil, uma vez que os estatutos garantem igual peso nas decisões de pequenos e grandes municípios. Referiu ainda que, no que se refere às dívidas, elas deverão transitar para a nova entidade.
A Resitejo, como sabe, e aquilo que está na proposta de estatutos, enferma daquilo, um problema que Tomar sempre disse que era um problema, que é o facto de todos os municípios terem igualdade de votos. E, portanto, bem podem os municípios grandes, e neste caso incluo Santarém, Tomar e Torres Novas, que somos os maiores deste universo, propor o que quer que seja em Assembleia Geral, que normalmente os municípios mais pequenos chumbam. Certo é, que houve reuniões com a Inspeção Geral de Finanças. Houve reuniões com a ERSAR, tem que passar sempre pela entidade reguladora, mesmo noutras matérias que não esta da constituição da nova empresa, e certo é que houve auditorias. Aquilo que eu sei é que a última auditoria, até elaborada recentemente, está a Resitejo, ainda entidade Resitejo, a aguardar o relatório da auditoria para se poder pronunciar em sede de audiência prévia, e, portanto, é sinal que houve uma auditoria recente. Aquilo que está preconizado é, e, portanto, vamos ver o que é que está nesta auditoria, é para a nova entidade transitarem todos os ativos e todos os passivos.
Os deputados do PS eleitos pelo Distrito de Santarém alertaram o Ministro da Saúde para a necessidade de se avançar com as obras no bloco operatório do hospital em Santarém. Em causa está a suspensão das obras, por decisão do Tribunal de Contas, devido a uma questão formal relacionada com a lei dos compromissos. Hugo Costa, António Gameiro e Dália Salvador Serrão explicam, na pergunta enviada ao Governo, que as referidas obras foram suspensas por decisão do Tribunal de Contas, dado que, à data em que foi registado o compromisso referente ao encargo resultante do contrato, a Unidade de Saúde não tinha fundos disponíveis para fazer face à despesa, o que, segundo a legislação, impede a assunção de novas dívidas. Como consequência desta ilegalidade apenas formal, de acordo com o Tribunal de Contas, as obras encontram-se suspensas e o contrato poderá ter de ser anulado, potenciando atrasos e constrangimentos nos cuidados de saúde prestados às populações, lamentam os deputados socialistas. Os parlamentares recordam as declarações do Presidente do Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém, que revelou que a obra, orçada num valor global de 3 milhões de euros, está a ser realizada com fundos do hospital sem recurso a financiamento comunitário, sendo o contrato desta segunda fase na ordem dos 1,5 milhões de euros. Afirma ainda que o caso já é do conhecimento do Ministro da Saúde, havendo uma garantia de que tudo será resolvido rapidamente em articulação com o Ministério das Finanças. Desta forma, Hugo Costa, António Gameiro e Dália Salvador Serrão querem saber quando e como pretende a tutela solucionar a situação, de modo a que os constrangimentos provocados sejam o mais rapidamente sanados.
Informação na hora certa.